Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do Spartan Cast. E o tema de hoje é atletas vegetarianos e veganos. Afinal, quais as diferenças entre estes dois tipos de dietas, hein? E como os atletas que praticam estas dietas tão restritivas conseguem manter uma alta performance? Ficou curioso, né? É, eu também fiquei. Então siga conosco neste mais um episódio logo após a nossa sessão de e-mails e transformações.
Spartancast.
Muito bom, espartanos! Agradecemos a todos pelo retorno positivo dado ao nosso trabalho. Mas gostaríamos de pedir a ajuda de todos vocês, caso, é claro, estejam gostando do nosso canal e todo o conteúdo abordado, desejando que ele continue por muito mais tempo. Então, de maneira a manter um diálogo com os nossos ouvintes e poder gerar fóruns de discussão construtivos, vamos adotar uma estratégia ligeiramente diferente. Pedimos que, ao invés de nos enviar e-mail, deixem suas opiniões, dicas, sugestões nos campos de comentários dos posts de cada um de nossos episódios lá no site, dos episódios que vocês têm ouvido e gostado, é claro. Desta maneira, vocês estarão em contato maior com os espartanos que compõem este projeto, que poderão responder vocês com muito mais celeridade, ao contrário do e-mail, que a gente tem que ficar acessando, olhando, e nem sempre a gente entra no nosso e-mail. Então, nas redes sociais a gente está muito mais ativo no site, então envie por lá, porque assim vocês vão estar mantendo ali esse diálogo bem interessante e todos poderão expor sua opinião abertamente. Com isso poderemos conhecer melhor a nossa audiência, bem como entender a opinião de vocês, gostos e preferências por determinados assuntos, o que nos permitirá direcionar ainda mais o diálogo de nossas gravações mirando vocês. Pedimos que façam o mesmo com os artigos que estamos lançando semanalmente no nosso Spartan Blog também. Na sexta-feira que vem vai ao ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube, o Spartancast TV, com um tema bastante interessante sobre produtividade. Como identificar se você está sendo produtivo ou não e como usar duas ferramentas simples que ajudam a voltar todo o seu foco para a produtividade. E caso você ainda não tenha assinado nosso canal, não perca tempo, entra lá no YouTube, Spartancast TV, e assina o nosso canal, se mantendo sempre informado sobre os vídeos que lançaremos quinzenalmente, ok? E dando prosseguimento na nossa leitura de e-mails, o primeiro e-mail de hoje é do Rodrigo Morgan. O Rodrigão não mandou aqui de onde ele é, mas ele escreve o seguinte: olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Rodrigão. Gostaria de dar os parabéns pelo podcast, tá muito bom. E do podcast tirei lições valiosas dos episódios sobre a PNL. Essa semana foi bem difícil para mim e tive um descanso muito curto mesmo à noite, com duas noites, terça e quarta, indo dormir muito tarde e acordando muito cedo. Nessas duas noites não fiz nenhum treino, tendo feito o último na segunda-feira. Ontem consegui chegar no horário normal em casa e a vontade de deitar para colocar o sono em dia era grande, mas tinha um treino que precisava fazer. Confesso que no meio do treino já estava morto e pensei em deixar os burpees para fazer hoje. Mas veio o pensamento que desistir é mais fácil, que deixar o meu limite me parar seria mais fácil, mas eu não quero mais fácil. E a cada burpee o corpo gritava, e o que me segurou foi realmente o psicológico alinhado com as dicas de PNL que eu aprendi no podcast de vocês. No fim do treino, realmente a satisfação foi imensa e hoje já estava pronto para outro. Corri 5km de manhã e já estou na preparação para a corrida de 9km no domingo. Valeu, espartanos! Desistir jamais! Abraços, Rodrigo! Muito bom, Rodrigão, é isso aí. Desistir não é uma opção, cara. Continua treinando forte, porque a fortaleza mental que você está construindo vai servir para você em vários aspectos da sua vida, ok? Então vamos seguir para a nossa sessão de transformações de hoje com a história do Fábio Pedreira. Ele diz o seguinte no seu breve relato: Essa semana se completou 6 meses desde que iniciei meus treinos e, em comemoração ao meu aniversário, envio meu breve relato de superação. Sempre fui entusiasta dos esportes. No início da minha vida adulta, pratiquei musculação, mas antes disso, participei de várias modalidades esportivas e, mesmo sem saber, fui praticante de calistenia. Muitos exercícios que eu realizava em casa antes de ingressar na academia eram bem parecidos com o que temos no programa de treinamento que pratico hoje. Após 15 anos de total sedentarismo, decidi que tinha que fazer alguma coisa. Então comecei a praticar os mesmos exercícios que fazia na adolescência. Isso durou 1 mês, então procurei mais orientações de treinos baseados apenas no peso do corpo. Encontrei muita coisa legal, mas há 6 meses eu vi um vídeo de transformação surpreendente. Isso mudou o rumo da minha história de vida. Depois de ver esse vídeo, não pensei 2 vezes em começar, mas estava cético quanto aos resultados. Nunca tive problema com a forma física em si, mas melhorar é sempre bom. Minha maior motivação de praticar o treinamento de alta intensidade com calistênico foi o fato de que o método se conformava com a minha atual situação, sem a necessidade de ir à academia para fazer aquele treino puxado. E eu pensava que sabia o que era treino puxado. E como minhas dores nas costas aumentavam cada vez mais, percebi que uma atividade física poderia me ajudar nisso e, para minha surpresa, elas praticamente sumiram. No meu primeiro treino, quase morri. Completei os exercícios em quase 9 minutos, mas quando eu olhava para os tempos dos praticantes mais avançados, pensava: ou é mentira, ou eu estou muito mal. Hoje consegui baixar para menos da metade desse tempo e continuo progredindo. Vi que, além de ser verdade, era possível. E eu sim, estava muito mal, mas tudo que está ruim pode melhorar. Confesso que não sou um exemplo de disciplina quando a questão é dieta e alimentação. E também optei por não suplementar. Aliado a isso, estou com 39 anos, então a vitalidade já não é mais a mesma. Mas é importante dizer que o que eu consegui nesses 6 meses não teria conseguido em nenhum outro lugar, porque foi com a musculação que minhas dores nas costas começaram, e agora com o peso corporal, elas já estão cada vez mais distantes. E o Fábio finaliza com o seguinte recado para vocês que estão nos ouvindo. Se você ainda está pensando em começar, haja agora para o seu próprio bem. Seu corpo precisa, mas ele não quer. Então você tem que querer, porque do contrário, ele te conduzirá para uma qualidade de vida da qual você só poderá se arrepender. Então, antes que seja tarde, tome a iniciativa e domine do que é seu. Se você não fizer isso, ninguém mais fará por você. Muito bom esse recado, Fábio. Exatamente. Mudança de atitude depende apenas de cada um de nós, pois o nosso corpo tende a ficar em repouso. E qualquer coisa em repouso só sai da inércia com uma motivação. É difícil sair da zona de conforto. Tô aqui gravando podcast, poderia estar deitado vendo televisão. Eu gasto aqui pelo menos um sábado e domingo gravando, editando. Dá uma trabalheira do caramba pra pesquisar. E aquela questão da zona de conforto. Poderia estar aqui deitado na cama, vendo televisão, vendo um filme, minha mulher aqui reclamando que eu não dou atenção pra ela, coitada. Mas eu tô aqui porque eu quero passar essa mensagem pra cada um de vocês através do nosso canal de podcast. Então, pessoal, nos ajudem divulgando cada vez mais esse canal. E nunca se esqueçam, desistir não é uma opção. Obrigado pela sua atenção e vamos seguir agora no nosso tema principal. Nothing here to say, just to kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Gabriel Menezes falando, e pra mim, vegetariano e vegano era tudo a mesma coisa.
Gabriel Oliveira, Campinas, São Paulo, mais conhecido como Gaba. De acordo com os meus amigos, e eu vou explicar pra vocês porquê, eu sou o pior vegetariano do mundo.
Segue aí, Tomás.
Mike Meirelles, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 27 anos. Não me pergunte por que eu sou vegano. Se pergunte por que você não é.
Caraca! Opa! Tapa na cara, pum!
Ele sabe se não me convence. I'm
caros ouvintes, estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Você sabe que vegetariano e vegano são coisas completamente diferentes? O que é o veganismo? O que é o vegetarianismo? Nós vamos falar aqui hoje, vamos entender um pouco dos dois mundos e vamos entender principalmente como atletas de alto rendimento, como temos aqui hoje o Gabriel Oliveira e o Tomás Meirelles, conseguem manter uma dieta deste tipo e atingindo ótimos resultados. Então vamos seguir aqui no tema, conversando aqui com os nossos convidados aqui de honra. Muito obrigado pela presença de vocês, um prazer aqui estar recebendo. Obrigado aí por ter se disposto a participar e reservar um tempo aí de vocês para os nossos ouvintes.
Valeu, Gabriel, pelo convite.
Ô, Gaba, fala um pouquinho aí para nós, o que é isso aí de vegetarianismo? Qual é a diferença de um ovo lacto, é isso, para um estrito? E como é que você entrou nesse mundo aí do vegetarianismo?
Ó, pessoal, vou falar para vocês, eu sou um ovo lacto vegetariano. Isso significa que eu consumo proteína de origem animal, no sentido que eu consumo ovos, e na verdade bastante ovos, leite, queijos, mas eu não como carne animal, não como carne vermelha, não como carne de porco e tampouco de peixe, salvo as pequenas exceções que eu abro e vou contar pra vocês mais pra frente. O vegetarianismo entrou na minha vida por acaso, tá? Eu sempre fui fã de carne vermelha, mas sou do interior de São Paulo e meus amigos até hoje têm o costume de começar a acender a churrasqueira ao meio-dia de sábado.
Precisava nem falar pro nosso ouvinte que você é do interior de São Paulo, quando você fala carne fica bem claro já.
É difícil. 10 anos de São Paulo capital não abafaram meu R do interior ainda.
Ai, segue aí.
É isso, meio-dia de sábado tá acesa a churrasqueira, tá? E ela só vai apagar às 8 da noite de domingo, sem brincadeira. É isso, caramba. Todo final de semana na casa de alguém, carne vermelha. Às vezes tem um arrozinho, às vezes tem uma saladinha, às vezes um pão de alho, às vezes um queijinho, mas é carne o dia todo, tá? E como que eu saí dessa? Primeiramente eu namorei, tive uma ex-namorada, que a família dela era vegetariana, a família toda. Tá, ovo lacto vegetariano também. E nesse momento, no começo eu assustei muito de frequentar a casa dela e não tinha carne pra comer, eu sentia falta, mas eu percebi que eles tinham uma variedade gigantesca de comida. E o primeiro bloqueio que eu tinha em relação ao vegetarianismo é: o que esse povo come? Todo dia a mesma coisa? Eu imaginava que a dieta era muito restrita. E na verdade, o que eu vivi nesses anos que eu namorei essa garota foi um repertório muito grande de pratos e de pratos muito saborosos. Então esse foi o primeiro passo pra eu aceitar um pouco mais o vegetarianismo.
Então você viu que não era tão restrito como você imaginava. Isso aí já te abriu uma curiosidade, uma luz de interesse nesse tipo de dieta, não é isso?
Exatamente, né? Ele, além de abrir a curiosidade, ele me tirou um bloqueio. O bloqueio que eu tinha que, poxa vida, ser vegetariano deve ser um saco, porque deve ser ruim. E, na verdade, eu descobri receitas e pratos muito saborosos.
Mas aí, nesse momento, você não necessariamente iniciou no vegetarianismo, correto?
Não, iniciei no vegetarianismo. Isso veio acontecer alguns anos mais pra frente, quando eu fui trabalhar na Ásia e emendei um período de estudos na Alemanha. E lá na Ásia, por algum motivo, os meus pratos prediletos eram os vegetarianos, com leite de coco, aqueles curries vegetarianos, eram os mais saborosos pra mim. Mais do que com frutos do mar, mais do que com as carnes, e eu fiquei comendo muito disso.
É correto afirmar que a dieta asiática ela é mais voltada pro vegetarianismo?
Eu acredito que sim, né? Pela minha experiência lá, sim, viu? Eles valorizam muito, tá? Isso se você pegar a dieta oriental desde a Índia, né? Na Índia, principalmente, muitos curries, eles se valem muito dos vegetais, dos legumes, para fazer pratos saborosíssimos. E no final das contas, para quem acha, mas legume não tem sabor, salada não tem sabor, a chave de tudo é o tempero que se põe, né? Então eles transformam tudo num curry temperado, apimentado, muito delicioso.
Interessante.
Também é que a carne é um produto caro, é um produto bem caro. E ele não é caro só financeiramente, ele é caro pro meio ambiente também. Produzir um quilo de carne é necessário vários e vários litros de água. Então não é. Se o mundo inteiro fosse como o Ocidente, comesse carne como o Ocidente, seriam necessários vários mundos para poder garantir essa dieta carnívora, entendeu?
Cara, interessante o que você falou. E foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né, Gaba, na Ásia ou talvez na Alemanha, não foi isso? Uma das coisas também que colaborou pra você inserir-se nesse mundo vegetariano?
Sim, sim. Saindo da Ásia, cheguei na Alemanha e disse, bom, vou retomar a minha dieta tradicional, né, comendo bastante carne. E o que eu encontrei na Alemanha foram preços impraticáveis, principalmente pra carne vermelha. Então a carne vermelha era caríssima. Tô falando de pagar coisa de 35, 40 reais num bife. E um bife de
num
carne.
Bife.
Um bife. E não é picante.
De 100 gramas, sei lá gramas. É. 100 gramas, 200 gramas no máximo.
200 gramas. 200 gramas era até que era um bife grande, mas a gente tá falando de 40 reais. Que é o preço de dois pratos. Então isso já me bloqueou um pouco. Ah, tudo bem, vamos pensar na carne de porco. Lá tem muito porco, mas eu não sou fã. E depois isso deixou pra gente o frango e o peixe. E aí que eu comecei a... Eu acabei sendo influenciado por um colega meu, que inclusive é o fundador, um dos fundadores do Freeletics, o Andrei. Ele se tornou vegano, também não come nem carne, nem leite. E ele veio me contar. E ele veio dizer pra mim como que durante os estudos dele, a preparar e fazer os estudos prévios à elaboração do programa de treinamento Freeletics, ele teve muito contato com a parte de nutrição também. E nesses estudos... Ele viu que, na verdade, são pouquíssimos atletas. Atletas de alto rendimento, dependendo da modalidade, de nível olímpico, que talvez não poderiam abrir mão da carne em sua dieta sem perda de rendimento. Mas que
talvez.
Talvez. Mas que todo o restante da população, 99% da população, come muito mais carne do que precisava. E isso me levou a raciocinar e a passar a ler um pouquinho mais. E foi aí quando eu cheguei no que, pra mim, é o fator principal do porquê eu não como carne hoje em dia. E eu não como carne, Gabriel, porque eu não preciso comer carne. Eu não preciso comer tanta carne. Eu não preciso comer carne todos os dias. Eu preciso ainda menos comer carne em todas as refeições. E não preciso mesmo comer ela toda semana. E as pessoas criaram o hábito de comer carne, não só todos os dias, mas em todas as refeições. Então, um café da manhã sem um presunto, então se você come um queijo quente ao invés de um misto quente, as pessoas estão sentindo falta. Então criou-se um mau hábito de comer carne em todas as refeições e achar que isso é normal.
O Todd é vegano.
Vegano?
Eu vou te falar que isso não é nada demais.
Não mesmo. Qualquer um pode ser vegano.
Ovo lacto vegetarianos, talvez.
Ovo o quê?
Eu não ingiro nenhum tipo de carne. Não tomo leite. Ou ovo de nenhuma criatura que tenha rosto.
Resumindo, veganos são melhores do que a maioria das pessoas.
Bingo.
Aí eu tenho uma pergunta. Eu tava pensando, como não comer laticínios pode te dar superpoderes?
Tá bom. Sabe por que só usamos 10% do cérebro? É porque os outros 90% estão cheios de soro e nata.
Por acaso aprendeu isso na escola de veganos?
Pode ser sarcástica, meu bem. Mas se conhecesse a ciência, talvez eu ouvisse o que tem a dizer.
Você, ô Tomás, como é que foi essa sua jornada nesse mundo? Você primeiro passou pelo vegetarianismo, não é isso? Como é que foi a sua história nesse sentido?
No meu caso, foi um pouco mais filosófico, porque desde pequeno eu sempre tive essa vontade de parar de comer carne. Porque desde criança eu sempre fui muito ligado a quê? Aos animais. Sempre que eu ia até a fazenda com os meus pais, meu avô sempre teve sítio. E eu sempre via as vaquinhas, sempre via os porquinhos, todo mundo, de todos esses animais de perto. E não entendia a relação que fazia chegar ele ao meu prato, entendeu? Sempre fui contra isso. E aí, quando eu fiquei mais velho e comecei a estudar mais, e como o Gabriel, eu também vi que não precisava daquilo, porque o meu medo era, eu era praticante de musculação. Vou parar de comer carne, o que vai acontecer? Eu vou ficar fraco. Eu não vou...
Vai perder massa, sei lá.
Gente, eu não vou conseguir manter o mesmo rendimento. Só que aí eu vi que não é verdade. Como o Gabriel falou, você consegue ter um alto, pelo contrário, o meu rendimento subiu, eu me sinto hoje melhor, eu, depois do almoço eu não me sinto fraco, eu não me sinto com sono, eu não me sinto sonolento, eu me sinto bem, eu me sinto ativo em todo o meu dia, eu me sinto melhor para trabalhar, me sinto melhor para me exercitar, me sinto muito bem. E aí o que aconteceu? Eu fui vendo, eu acompanhei também alguns documentários, sobre, inclusive, indico A Carne é Fraca, para quem quiser ver. É um documentário pesado, mas que mostra como é feita a carne e como é todo o processo até chegar no nosso prato.
O nome desse vídeo é A Carne é Fraca, não é isso?
Tem no YouTube.
Show, segue aí pro nosso ouvinte o link no post aí do YouTube para esse vídeo aí que o Tomás tá falando.
Aí, depois que eu vi esse vídeo, eu falei, opa, poxa, não faz sentido nenhum eu gostar, tenho seis cachorros na época que eu morava em casa lá em Niterói. Gostar tanto de cachorro e comer outros bichos que também são tão valiosos e são tão capazes de amar como os cachorros amam. E se você for perceber, todos eles são capazes de criar um vínculo não só com o ser humano, mas entre si. E isso, pra mim, parou de fazer sentido completamente. E aí eu resolvi abolir isso do meu cardápio. Eu falei, opa, não preciso disso pra ser atleta. Não preciso disso pra sobreviver. Então, o que eu ainda tô fazendo comendo?
Só pra ficar claro pro nosso ouvinte, então, a diferença do veganismo para o vegetarianismo é que você abole todo e qualquer tipo de alimento vindo de origem animal, é isso?
É verdade, isso aí é o vegetarianismo estrito. O vegetariano estrito, ele abole do seu cardápio qualquer tipo de consumo de origem animal. Ou seja, o alimento de origem animal é abolido do seu cardápio.
Isso inclui o ovo, inclui o queijo, os laticínios?
Isso, exatamente. O vegetarianismo estrito não come nada disso. O veganismo é muito mais uma motivação ética. Além de você não consumir nenhum alimento de origem animal, você não compra produtos testados em animais, como produtos de beleza, produtos de limpeza. Tudo isso eu tive que fazer uma pesquisa bem grande para saber até onde eu ia. Ainda mais agora morando sozinho, eu que faço as minhas compras, então eu sei exatamente o que eu devo e o que eu não devo comprar. Eu aboli também peles de animais, como casacos de couro, esse tipo de coisa.
Até o sapato de couro, ô Tomás?
Tem os sites que você tem agora hoje produtos com aquele couro falso que são tão bons e duram bastante também.
Caramba, interessante. Então o veganismo é uma motivação muito mais ética, correto?
É isso aí, é mais ético e da moral, né? Que você começa a abolir mais a gente chama escravidão animal, né?
Eu já li, desculpa te interromper de novo, que o vegano, ele meio que boicota o mercado que fabrica produtos que é testado em animais, por exemplo, produtos de beleza, cosméticos, todo esse tipo de coisa, é isso mesmo?
Nós não compramos nada que possa ter sido testado em algum animal. Como, por exemplo, a gente teve há pouco tempo em São Paulo, aquele caso do que invadiram uma fábrica que fazia teste animal e aí resgataram aqueles cachorros. O vegano, ele não compraria nada vindo daquela fábrica ou vindo desses testes. Ele boicota.
Você já era.
Por que não fazemos um brinde à minha memória? Café cremoso batido com leite de soja.
Ah, desculpa, mas isso é patético.
Cara, posso ver no olho da sua mente que você colocou leite normal num desses copos pra tentar me fazer quebrar a dieta vegana. Eu fico com de soja. Valeu, mané.
Na verdade, muchacho, eu coloquei o leite de soja nesse copo aqui, mas pensei fixamente em colocar nesse copo aí. Tipo, usando o olho da minha mente, sabe?
Do que você tá falando?
Você acabou de beber leite de vaca, baby.
Parado! Polícia vegana!
Polícia vegana!
Todd Ingram! Você está preso por violar a lei vegana. Código 827. Ingestão de leite de vaca.
Isso é ridículo.
Sem dieta vegana, sem poderes veganos.
Mas... Foi a minha primeira violação, eu não tenho uma segunda chance?
Leia. Às 12 horas e 20 minutos de 1º de fevereiro, você ingeriu sorvete.
Sorvete não é vegano?
É feito com leite, imbecil.
Em 4 de abril, às 7h30 da noite, você comeu frango à parmegiana.
Ah!
Frango não é vegano?
Raio desveganador. Atire.
Gaba, me diz aí, quando você migrou pro vegetarianismo? Pra quem não sabe, caro ouvinte, o Gaba, né, o Gabriel Oliveira, ele sempre foi envolvido com atletismo e hoje é um praticante, um divulgador, uma pessoa que hoje multiplica o Freeletics no Brasil, representa o Freeletics hoje no Brasil. E então, é um atleta de alto rendimento. Gaba, quando você mudou a sua dieta para vegetarianismo, você sentiu uma baixa no seu desempenho? Como é que foi isso? filme?
Olha, talvez logo no princípio eu não soubesse fazer as substituições que eu deveria fazer, tá? No começo eu senti sim um certo... difícil saber se... Eu não senti falta de força ou falta de disposição. Pelo contrário, assim como o Tomás, eu me sentia mais disposto. O que eu não sabia é se eu ia conseguir ganhar massa na forma como eu pretendia, tá? Mas pelo contrário, o que eu senti foi um aumento, tá, na minha disposição também, na minha performance. Hoje, já não sou mais federado, não pratico esportes em um nível competitivo de alto rendimento, me considero um atleta amador e um atleta livre, mas estou, após um ano do vegetarianismo, não, auge da minha forma física, 1,80, 81 quilos, 4,4 de body fat. Fui na nutricionista esses dias e descobri que estava assim, nem eu sabia que estava.
Com BF baixo assim?
Não,
caramba.
Não sabia que estava, inclusive.
É uma surpresa muito legal, né, quando você faz a avaliação física com a nutricionista e vê que teu BF tá baixo pra caramba.
Foi,
né,
muito legal, inclusive, porque ela me recomendou um tal do dia do lixo, que eu não tenho, é um conceito que eu não conhecia, nunca tive. É engraçado que já faz um mês isso eu ainda não implementei. E aí a gente entra num ponto que eu queria tocar em algum momento, que é a questão do que é o hábito, né? Por causa do esporte constante na minha vida desde a infância mesmo, os meus hábitos alimentares sempre foram muito bons. Eu não gosto de gordura, eu não gosto de doce. E pra mim não faz sentido ter uma refeição do lixo no dia. Eu não consigo ter...
Você não sente falta, né? Você não sente necessidade de ter refeição do lixo.
Não sinto falta. E da mesma forma... Hoje eu não sinto mais falta de sentir carne. Então a gente tá falando de 26 anos de comer carne em um contexto em que minha família toda come, todos meus amigos comem, todo dia, e especialmente aos finais de semana, um grande churrasco. É algo cultural, familiar mesmo. E em apenas um ano, isso já saiu dos meus hábitos. Então é como que o pessoal, todo mundo fala muito assim pra mim: ah, Gaba, eu jamais conseguiria me tornar vegetariano, porque eu não consigo ficar sem carne. E aí eu tento explicar pra pessoa, não tento doutrinar ninguém, né? Não sou chato.
Não fica como chato, né?
Exatamente, mas eu tento contar pra eles a minha experiência, que é, cara, por incrível que pareça, eu não sinto falta. E eu era capaz de comer uma peça de 800 gramas de picanha sozinho.
É mó barato você falando essa coisa de não tentar doutrinar ou impor nada a ninguém. E é uma coisa que eu admiro muito no Tomás, que eu acompanho ele nas redes sociais e tal. É que ele é um vegano por ideologia, mas não é aquele cara chato que quer impor aquilo pra ninguém, né? É claro, ele divulga as opiniões dele, ele fala sobre o veganismo de uma maneira muito positiva, que você fica meio que até contaminado e balançado, mas sem imposição. Isso é muito legal. A gente até abordou anteriormente um tema sobre chegou o chato da tabela nutricional, e aquela pessoa quando tá tão empolgada com algum tipo de dieta ou alimentação que é que todo mundo tem o mesmo hábito, fica meio que impondo ou sendo chato, criticando o que os outros comem, não é verdade?
Verdade, qualquer imposição que você tenha, você gera uma crítica negativa das pessoas.
E uma resistência, não é isso?
Precisa, porque isso é pior. O que você tem que fazer é contar os pontos positivos, e eu acho que as pessoas têm a maturidade, e cada um tem seu tempo de amadurecimento para as ideias. Se a pessoa vai ser vegetariana ou vai ser vegana, só depende dela. Não vou ser eu impondo minhas ideias ou falando que está errado que ela vai mudar. Se ela não quiser, nunca vai mudar.
É verdade, verdade.
Inclusive, Menezes, eu estava ouvindo agora, voltando do treino, o episódio 3, né, que falando do Spartan Cast aqui, falando exatamente disso, né, dos fit chatos e dos fat chatos também. Né? Do outro lado da moeda. E daí que vem esse assunto de eu ser chamado pelos meus amigos do pior vegetariano do mundo.
Por quê?
Exatamente porque, da mesma forma como se eu quiser comer uma barra de chocolate, porque eu estou naquele momento com vontade de comer chocolate, e o fato de eu ser um atleta, de eu ser um cara que se considera fit, não me impedir de fazer isso, porque eu posso comer o que eu quiser...
Isso não implica no seu desempenho, nem no seu corpo, nem nada,
mesmo,
né?
Exatamente, e o mesmo serve pra questão minha do vegetarianismo. Então, por exemplo, né, quero até saber a opinião do Tomás a respeito disso. Esse final de semana mesmo, eu viajei com um grupo de amigos, uma despedida de solteiro. Tinha, meu, 22 caras numa casa no sul, e eu cometi o equívoco de chegar lá, no meio do nada, e não fazer compras específicas pra mim, achando que ia ter alguma coisa. O que aconteceu? No segundo dia, eu já tinha comido, meu, 14 ovos. Pão, e arroz branco, assim, não tinha uma salada, eles não compraram um tomate pra comer. E chegou um momento que eu disse, meu, não dá mais. E então eu separei em algum das refeições que tinha lá e comi um pouquinho de carne, era carne vermelha. Experimentei um pouquinho, uma pequena porção de carne vermelha. Comi, foi bom, me sustentou um pouquinho e me fez chegar até o dia seguinte, que é quando eu ia ter a oportunidade de fazer as minhas compras. E nessa oportunidade, aí o pessoal critica, né? Da mesma forma que eles falam, não é você que é o fit, não pode comer chocolate agora. Eles falavam, poxa, você não é vegetariano, você não pode comer essa carne.
É verdade, são os fat chatos, né?
Exatamente. E aí os meat chatos, né?
É, exatamente.
Eu me senti na pele do pessoal que o Lineira mencionou, que o pessoal não deixa ele comer o chocolate dele quando ele quer comer.
Mas é aquilo, né, cara? Na necessidade a gente tem que se virar, né, não, Gaba? E você tava na necessidade lá, coitado, né? Então não teve muito pra onde correr, teve que comer carne um pouquinho pra poder aguentar até o dia seguinte, né? Tu tá na selva, tu vai comer o que tiver, né, cara?
Exatamente. E assim, eu não gosto de fazer nada de forma radical. Eu acho que é importante, acho que essa é uma mensagem que é legal passar também pras pessoas que talvez estejam considerando se tornarem vegetarianos ou veganos, e as coisas não precisam ser assim, 8 ou 80 sempre, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um movimento, se não me engano, que é a segunda-feira sem carne. Eles quiseram começar do começo, que é, gente, tirem a carne do seu cardápio uma vez na semana e vejam o impacto que isso tem. Como você se sente. Alguém morreu por causa disso? Então eles fizeram essa proposta nos Estados Unidos.
Interessante.
Então talvez valha a pena as pessoas perceberem isso também.
Tem esse movimento no Brasil também. Tem muita gente já aderiu. Aqui no Rio, pelo menos, eu tenho muitos amigos que até através de mim já chegaram e falaram, eu parei de comer, pelo menos estou fazendo a segunda sem carne. Eu falo, opa, que ótimo, isso já traz um impacto não só pro seu corpo, mas pro planeta, sensacional. E não sei se você chegou a ler, eu postei esses dias, o consumo de carne vem diminuindo muito no mundo, muito mesmo, e não só no Brasil, como em vários outros países. A Alemanha é um país que o consumo de carne está baixo, eles têm um mega mercado que se chama Vegans, que eu nem sei como se pronuncia em alemão, mas que está crescendo muito, é um mercado vegano e vende muita coisa de origem vegetal e muita coisa gostosa. Então, as pessoas têm o costume de pensar, até o Gaba falou, que o vegetariano e o vegano comem mal, comem pouco e tem uma dieta restrita, mas na verdade não tem nada de restrito. Eu acho que a gente até come muito melhor do que quem come carne, porque um almoço de quem come carne, de repente, é arroz, feijão, carne...
Frango todo dia.
Exatamente. O nosso não. A gente inventa, faz milhões de receitas e tenta colocar o mais colorido possível o prato.
Usa criatividade, né?
Exatamente. Isso é bem bacana, porque você começa a aprender como o seu corpo funciona e o que realmente é necessário para fazer ele funcionar melhor. Isso é mais legal ainda.
Mó barato, dentro dessa visão, né, o vegetarianismo, o veganismo. No seu caso, Gaba, o vegetarianismo foi um processo gradual, não foi? Tipo, você foi substituindo aos poucos os alimentos, como é que foi isso? Foi, cara, na segunda-feira, né, aquela segunda, né, na segunda-feira eu começo e corto tudo. Não dá, né, cara, tem que ser gradual, não é verdade?
Foi um processo, cara, eu passei uns meses na Ásia trabalhando, quando eu cheguei na Alemanha pra estudar, eu me deparei naquela situação de estudante, né, e não tinha dinheiro pro meu bifão de carne vermelha, que era o que eu tava esperando, que era o que eu tava com saudade, e uma vez que eu me deparei com aquela situação, eu me entreguei e fui não comendo carne.
E tu teve que se adaptar também, não é verdade?
Eu tive que buscar outras alternativas. E o que que eu fiz? Eu fui exatamente nos restaurantes orientais que serviam os curries maravilhosos que eu vinha comendo antes de chegar na Alemanha. Então eu repliquei aquilo na Alemanha e fiquei comendo meus curries. E de repente, quando eu me flagrei, eu já havia passado alguns meses assim, com consumo de carne quase zero. E o que eu tava sentindo era um bem-estar muito grande, tá? Um bem-estar físico muito grande. Isso, a literatura, quando eu passei a ler um pouquinho disso, muita gente comenta a respeito desse aumento do nível de disposição.
Então, relata, né?
Relata exatamente isso. Então, eu acordo, cara, super disposto. Eu acordo, dá 5 minutos, eu tô pronto pra correr uma maratona. Depois das refeições... Eu também não me sinto aquele peso que eu sentia antes, eu tô leve, eu me sinto de forma geral mais leve, tá? É um jeito, é uma coisa que é até difícil de descrever em termos apenas físicos, tá? Apesar de não ter essa relação ou de não ter entrado no vegetarianismo por conta de uma vertente tão filosófica quanto o Tomás, Eu também hoje sinto orgulhoso de fazer menos mal aos animais do que eu fazia antes, e isso também me causa um bem-estar muito grande.
Mesmo não sendo tão restritivo quanto o veganismo, tem um fundo filosófico também o vegetarianismo, não é isso?
Tem sim. Eu imagino que é o seguinte, se a gente parte de uma situação em que muita gente, elas acham, e elas realmente acham, e tem o costume de comer carne em toda a refeição, partem para comer carne de vez em quando, se todas as pessoas, portanto, tivessem esse novo hábito de comer carne apenas de vez em quando e não em toda a refeição, o mundo seria um lugar melhor já. Então eu parto dessa premissa, tá?
Porque o impacto, como o Tomás falou logo no começo, o impacto no meio ambiente é muito menor, né? O impacto também na vida dos animais é menor, você reduz, você colabora com o bem-estar do planeta, de certa forma.
Com certeza, a proteção à vida, né? A vida dos animais não é menos importante do que a nossa. E aí o meu questionamento, para aqueles que por acaso se sentem mais próximos da forma que eu penso do que daquilo que o Tomás pensa, eu imagino que a pessoa que vai e pesca o seu peixe, come ele fresquinho na beira do mar, ou o rapaz que caça, ou o fazendeiro que tem sua meia dúzia de galinhas, eu considero essa situação bastante diferente daquelas fábricas de frango e massa, que são verdadeiras fábricas. Aquela carne de frango que a gente come não chega a ser carne de frango propriamente dita. Ela é uma proteína de origem animal, mas não é um animal. Nunca foi um animal. Porque
é verdade.
Que nunca viu a luz do sol. Um frango que nunca dormiu, porque a luz fica ali acesa 24 horas por dia para consumir ração. Um frango que nunca pôs os pés no chão, porque está numa gaiola suspensa, para não se cansar e apenas engordar. Isso não é um animal, tá?
É verdade, cara.
Muito antibiótico. O pessoal comenta muito do hormônio, e pelo menos as informações que eu tive é que o hormônio não é a maior preocupação em relação aos frangos, tá? São os antibióticos, que eles ficam confinados em espaços tão pequenos que eles se arranham e acabam se mutilando. E se eles não tomarem uma carga muito grande de antibióticos, eles acabam morrendo. Então eles ficam lá, os bichinhos confinados, cortados, né? Semi-mutilados uns pelos outros e ficam lá.
Caramba.
O quinto é quando o frango ainda é um pintinho, eles tiram o bico, né? Não o bico, mas a ponta do bico, eles queimam essa parte. Justamente para eles não se mutilarem. Mas mesmo assim eles ainda se mutilam, mas eles tiram uma parte do bico e é uma cena extremamente chocante você ver aquilo, que eles colocam o bico de um pinto pequenininho que cabe na palma da sua mão num ferro quente, né? Para tirar aquela ponta do bico.
Caramba!
É bem triste de ver.
Caramba, vocês estão quase me convencendo a me tornar vegetariano.
Tenta, Menezes.
Pelo menos.
Porra, você já aceitou tantos desafios esportivos aí na sua vida, cara? Por que não um desafio nutricional?
É verdade, eu vou considerar depois desse podcast.
Faz um teste um mês.
Eu vou considerar com certeza, pode ter certeza, cara. É muito interessante o que vocês estão falando. E choca bastante, né? Eu ainda não vi o vídeo que o Tomás indicou, né? Já falei aí pro nosso ouvinte, vai seguir o link no post para quem quiser ver o vídeo no YouTube. Mas eu vou dar uma olhada hoje, com certeza. E, cara, teve uma situação até com uma conhecida, uma prima da minha mulher que também iniciou no vegetarianismo. Não sei nem se ela continuou, como é que ela segue, mas por causa de um vídeo que chocou ela muito. E foi um vídeo com relação ao processo de fabricação e matadouro de frangos, vamos dizer assim, né? E realmente esse tipo de imagem choca muitas pessoas. Por mais insensíveis às vezes que as pessoas são com relação aos animais, acaba chocando um pouco no final das contas.
É uma questão não só dos animais, mas da própria saúde, tá, Menezes? Você consumir um alimento que é feito nessas condições é complicado, tá? Então, assim, a minha visão que eu tenho da carne que a gente come hoje comprada em supermercado é um alimento que ele tem o valor nutricional dele, mas que ele carrega consigo diversos problemas por causa da forma.
É o que você falou, o lance, como é feito, né? Que aí você falou, tem muito a polêmica dos hormônios e essa aí dos antibióticos também que você falou, né? Uma parada que há muito tempo, depois de conversar com uma pessoa que trabalhava em abatedouro de gado, não sei se é nem esse nome, abatedouro ou matadouro, eu realmente não sou muito familiarizado com esses termos, mas ele falou que fígado, por exemplo, as vacinas, os antibióticos que o gado toma para poder sobreviver, para poder crescer com, vamos dizer, com saúde pro abate, né, para engordar, etc e tal, ele fica todo bioacumulado, todo acumulado no fígado, né, que é onde é filtrado o sangue, vamos dizer assim. Ele não comia fígado por causa... Quando você consome fígado, tudo aquilo que ficou ali de impureza do sangue do animal vai para você, não é verdade? Então, desde então, nunca mais comi fígado. Eu adorava fígado, adorava. Mas são coisas que você vai mudando a conscientização, realmente, muitas das vezes, talvez por uma motivação de saúde. E depois acaba virando também uma coisa, muitas das vezes, ideológica também, como vocês vêm abordando aí, não é verdade? Agora, a dúvida que não quer calar. Vocês falaram que vocês sentiram maior disposição, que vocês, muito pelo contrário, melhoraram o rendimento. Logo, a gente meio que... Aquela visão que a proteína tem pro bodybuilder ou pra galera que é esportista, ela acaba virando secundária a importância da proteína, não é verdade?
É verdade. Porque, na verdade, o que você precisa depois de um treino bem feito? Você precisa... Óbvio que você vai precisar da proteína. Mas é um mito você achar que você vai tomar, chegar em casa e tomar seu whey protein ou seu shake de proteína e achar que aquilo vai te fazer não catabolizar, entendeu? Essa é a palavra. Porque depois de um treino bem feito, que você fadigou, você vai precisar também do quê? Do carboidrato. E as pessoas temem o carboidrato. E, na verdade, o carboidrato é o maior responsável por você fazer esse processo anabólico. A proteína é muito, muito, muito importante. Mas nunca deve se esquecer da quantidade correta de carboidrato para consumir. Num pós-treino, é mais importante o carboidrato do que a proteína.
Mas e a quais formas hoje, no caso, o GABA, você recorre para proteína? Você falou do ovo, você falou do queijo, do leite, é isso?
Eu consumo muitos ovos, cara. Eu consumo uma média de 8 ovos no dia.
Uhum.
E eu dou muita atenção, privilegio muito comer vegetais de folhas escuras, bastante brócolis, tá? Então, assim, eu tenho as minhas fontes de proteínas tanto no ovo quanto nos vegetais. Uma diferença que eu sinto na minha dieta realmente é a questão do volume que eu tenho que comer. Então, eu tenho que comer bastante coisa, são pratos muito grandes, muito brócolis, muita couve, muitos refogados de legumes para poder suprir isso tudo. Isso é algo que no começo as pessoas talvez pudessem estranhar ao fazer a substituição da carne.
Ah, interessante que realmente você acaba consumindo um volume, vamos dizer assim, de alimento muito maior do que você consumia quando você tinha fonte de proteína, correto?
Sim, na minha situação em que eu me tornei vegetariano e que eu entrei em um momento de ganhar massa muscular, realmente a primeira orientação da nutricionista foi: olha, eu não tenho certeza se você vai conseguir comer tudo que você tem que comer.
Mas caramba!
É muita coisa, mas obviamente que eu fui me adaptando, tá? E aquela questão de você conseguir repartir o tanto que você tem que comer em várias refeições ao longo do dia. Hoje eu tô adaptado, me sinto bem, me sinto sempre forte, porém faminto, né? A cada 2-3 horas, como sempre, é necessário comer. Meus 2 ovinhos, então 2 ovinhos, 4 vezes por dia, 2 ovinhos, é de lei.
As pessoas costumam se assustar bastante com os meus pratos e meu primo também é vegano. Uhum. Bastante com os pratos dele. Ele tem 1,93, quase 90 e tantos quilos, é um cara forte e as pessoas olham pra ele e não imaginam que ele é vegano. Falam, porque, na verdade, tem essa imagem, né, do que o vegano é magrinho, e a gente acaba desmentindo um pouco. As pessoas se assustam ao me ver treinar, ao ver a disposição que eu tenho e ao ver meu primo comer também. É um baque, porque a gente come bem.
Embora o volume seja maior, o processo de digestão é muito mais rápido, né? Por isso, como o Gaba falou, como muito mais sempre faminto, não é verdade?
Digestão é rápida, é eficiente. Eu Eu pelo menos agora eu sinto que ficou muito mais fácil pra mim me alimentar antes até da prática esportiva. Então, eu pelo menos me acostumei a minha crepioca, né? A tapioca com ovos. Assim, coisa de 40 minutos, meia hora antes do exercício físico de alta intensidade, pra mim não me incomoda mais. O que um sanduíche que tivesse presunto, salame ou frango antes costumava me incomodar. No final das contas, agora que eu me adaptei, eu sinto mais fácil. Aliás, eu teria muito problema e muita dificuldade em voltar a comer carne se eu tivesse que fazê-lo.
É verdade, é muito comum, por exemplo, eu às vezes faço um lanche pré-treino e quando eu colocava leite, comia algum queijo ou um presunto, algum sanduíche com peito de peru, alguma coisa, me dava muito ânsia de vômito quando eu ia fazer exercício de alta intensidade.
Agora, olha, eu acho que... Queijo também, você comentou?
É, eu fazia um sanduíche com queijo, peito de peru, aí acabava também bebendo, por exemplo, leite desnatado com um whey, alguma coisa, e eu sentia muito refluxo, né? Um pouco de vontade de vomitar. Às vezes, quando o cardio tava muito elevado, né? Você fazendo aqueles exercícios de alta intensidade, intervalado, quando o cardio ia lá em cima, meio que dava que voltava a comida, assim, né? Vinha na garganta e voltava, né?
Tá aí, Menezes, mais um motivo para você testar o vegetarianismo ou o veganismo, como preferir.
Estão me convertendo, com certeza. E você, aí eu acredito que no caso, né, como você, o Tomás, não pode recorrer nem ao ovo, nem ao leite, aí que vem a grande curiosidade, quais são hoje as suas fontes de proteína, suas principais fontes de proteína?
Então, na verdade, eu recorri a um grande médico nutrólogo, ele é bem famoso em São Paulo, inclusive, se chama Dr. Eric Slewit. Eu li alguns livros dele e marquei uma consulta com ele, justamente porque essa era a minha dúvida na época que eu era ovolacto.
E esse doutor é vegano?
Ele é vegano. Ele é vegano, mas ele atende também outros nichos. Ele atende ovolactos, atende, mas ele, principalmente veganos, porque ele é bem famoso no meio de veganos, entendeu? Ele escreve livros, inclusive eu tenho os 3 livros dele. Então eu pesquisei e fui em São Paulo, e ele me falou que, na verdade, as proteínas, a grande... Por exemplo, a gente, para substituir a carne, o ovo, ele é bastante proteico, mas ele não é um bom substituto da carne. O bom substituto da carne é o velho arroz com feijão, é a leguminosa com arroz integral, porque a leguminosa, ele te dá bastante aminoácido, e complementado com arroz integral, se transforma aquele aminoácido de alto valor biológico que a gente fala.
Interessante.
E aí, essa é a minha fonte principal de proteína, são os feijões. E eu como bastante feijão, gosto, sempre gostei muito, lentilha, sempre curti, e com arroz ou aipim, batata doce, e aí varia, depende do meu treino, depende da carga que eu utilizei, e aí cada dia eu vou variando. E como disse o Gabriel também, a proteína vegetal, né? Bastante brócolis, bastante couve, porque no brócolis e na couve tem bastante cálcio também. E o cálcio é muito importante, inclusive o cálcio vegetal é melhor absorvido pelo organismo do que o cálcio de origem animal presente no leite.
É, nos laticínios, né? Verdade. Eu já ouvi falar também sobre isso.
Então você consegue ter uma dieta muito bem equilibrada, e como disse o Gaba também, hoje eu não conseguiria encaixar nenhum tipo de carne na minha dieta. Não só pelo meu pensamento, pela minha questão ética, mas porque realmente no meu prato não há necessidade de ter nenhum tipo de carne. Porque ele já está tão bem distribuído entre proteína, vitaminas, os aminoácidos, que não tem por que eu incluir um pedaço de carne no meu prato.
Cara, interessante o que você falou. Agora, além disso, quando você recorre muito a vegetais, legumes, né, dessa forma abundante, tanto para o vegetariano quanto o vegano, você não precisa fazer nenhum tipo de complementação com vitaminas, aminoácidos e outras coisas, né? Porque você já tem isso tudo, o complexo de A a zinco completo nessa alimentação que o vegetariano e o vegano faz, não é verdade?
No meu caso, os meus exames de sangue melhoraram muito, inclusive HDL, meu colesterol bom tá ótimo, meu colesterol ruim tá baixíssimo, Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, nem de ferro, nem de nada. Minha B12, que é o único ponto que o vegano ele deve procurar suplementar. Não todos, não são todos os veganos que precisam. Mas eu precisei, eu suplemento, meu único suplemento necessário é a vitamina B12. Porque a B12, na realidade, ela tem em produtos de origem animal, como a carne, o ovo, o leite. Mas, na verdade, ela não é produzida pelo animal. Ela é produzida por micro-organismos que o animal se alimenta, e aí a maneira higiênica de se consumir é consumindo o animal. Mas, como eu não consumo nada de origem animal, eu suplemento com a vitamina B12. Mas fora isso, eu não preciso de nenhum outro tipo de suplemento para poder me sentir bem. Inclusive, me mantenho bem com meu velho arroz com feijão em qualquer lugar que eu vou. Se tiver um arrozinho com feijão, para mim já tá ótimo. As pessoas perguntam: caraca, eu não sei o que fazer para você, Tomás, você não come nada. Eu sempre respondo: se tiver um arrozinho, um feijãozinho bem temperado, eu já tô bem feito e para mim tá ótimo.
Isso é verdade mesmo. O arroz e feijão, eles são tão completos, e muita gente às vezes senta na mesa e põe na mesa o típico prato brasileiro: o arroz, o feijão, um prato cheio de bifes de frango, de carne, uma salada, e fala: poxa, Gabriel, você vai ficar só na salada, né? Eu falei: não, gente, ser vegetariano não é comer só salada, ser vegetariano é só não comer carne. Eu vou comer absolutamente tudo que vocês colocaram na mesa, com exceção da carne, que é uma refeição tão completa quanto, né? O arroz e feijão acompanhado da salada.
Veganos que, inclusive, não gostam de salada e não comem alface, não comem salada.
Como assim, ô Tomás? Pelo amor de Deus, não entendi. Confundiu tudo agora.
Não gosto de tomate, não gosto de alface, mas come outros tipos de prato.
Ah, tá, entendi.
Uma base de grão de bico, fazem, inventam, entendeu? É isso que é o bacana na culinária vegetariana e vegana. Você consegue inventar diversos tipos de prato. O Gaba pode falar um pouco mais, porque ele teve uma experiência na Europa, e a Europa, ela te dá diversos tipos de opções que você nem imagina. Por exemplo, bifes vegetais maravilhosos, até cachorro quente, cara. Um amigo meu experimentou cachorro quente da Tofurky, que é uma marca, né, gringa. Falou que é melhor do que a linguiça feita de porco. E, na verdade, é 100% vegetal.
A gente sofre um pouco. Aqui no Brasil, hoje, eu posso dizer que, realmente, a gente tem muito menos opções, né, mesmo de locais, assim, para comprar comidas específicas e voltadas para vegetarianos e veganos. Né, a gente já mencionou que o arroz e o feijão e a salada e as coisas simples, elas bastam. Mas realmente é uma gama muito grande e crescente de produtos para vegetarianos, para veganos, que estão à disposição no Brasil, às vezes por preços ainda caros, e a gente tem que procurar para encontrar.
Isso, Gaba, só complementando, acaba criando um mito na cabeça das pessoas de que ser vegetariano e ser vegano é caro. Não, não é caro. É muito mais barato do que ser onívoro. Porque o que você realmente precisa é muito barato. Que você compra tudo que você precisa numa feira, numa xepa de uma feira, gastando 50, 60 reais. E, de repente, se você for comprar uma picanha, sai nesse preço. E o que é caro são esses produtos feitos para vegetariano e vegano que você consome, mas não é necessário. Então, isso sim é caro, mas a nossa alimentação é uma alimentação extremamente barata e simples de se fazer.
Agora, com relação, entrando um pouquinho mais específico, você falou suplementação de B12. No caso do vegano, que aí é um pouco mais restrito que o caso do Gaba, que é vegetariano, você faz uso de algum outro tipo de suplementação esportiva? Porque, às vezes, você vai ter que ponderar, né? Porque, por exemplo, um whey, ele é uma suplementação, mas é de origem animal, correto?
Sim, não, na realidade eu não utilizo whey por ser de origem animal, nem nenhum outro tipo de suplemento de origem animal. Uhum. Suplemento sim, mas mais por conveniência e por facilidade, porque de repente num pós-treino eu não consiga fazer uma alimentação completa. Então você, como as pessoas que consomem whey, o próprio nome já diz, é suplemento.
É o que eu faço, realmente, eu faço, embora de origem animal, eu faço uso de suplemento por questões de praticidade.
Exatamente, aquilo não é necessário. Hoje eu não vivo do esporte, eu não sou um atleta, eu sou advogado e tem um horário corrido como a maioria da população brasileira. Então o que eu preciso? Eu preciso de um aporte de macronutrientes e micronutrientes pós-treino rápido. Então eu utilizo sim a proteína vegetal, eu compro as duas, né? Da ervilha e do arroz. Que é o que acontece, você misturando o arroz com o feijão, né, que na verdade a ervilha é uma leguminosa, você consegue aumentar o valor biológico. E aí eu misturando essas duas proteínas, eu consigo uma proteína de alto valor biológico, e aí meu pós-treino é maltodextrina, essas duas proteínas. Eu consumo também o BCAA, que a maioria dos esportistas consome, e a creatina. Mas não por ser vegano, por ser atleta e por um esporte de alta intensidade e necessitar de um tipo de suplemento diferenciado, assim como uma pessoa que consumiria produtos de origem animal também utilizaria desses mesmos produtos que eu utilizo, nada diferente.
Por exemplo, tem o soy protein, tem o rice protein, que é a proteína proveniente da soja, tem a proteína proveniente do arroz. Você faz uso também desse tipo de proteína por praticidade, como suplementação?
O rice protein e o pea protein, né? Que é da ervilha e do arroz.
Essa eu não conhecia, é pea protein, a da ervilha?
Sim,
Agora, realmente, com relação a essa questão do valor biológico, dizem que o arroz ou o feijão separado, eles não são nem tão poderosos, mas quando você mistura os dois, é que vem o grande poder e um dos segredos aí, talvez, da base de alimentação do brasileiro ser tão saudável, não é isso?
É exatamente isso. Na realidade, o que importa para o nosso organismo é você consumir tanto... Isso aí é independente, você sendo vegetariano, você sendo onívoro. Você tem que consumir um determinado aporte necessário de nutrientes por dia. Independente se você consome o arroz com feijão, ou o arroz no almoço e o feijão no jantar, o que você tem que consumir é aquele valor diário necessário. Porque os dois juntos, durante o dia, vai te fornecer o que você precisa. Entendeu? Você não precisa consumir tudo na mesma refeição. O ideal, inclusive, é você fracionar em diversas refeições. Por isso que a grande parte dos nutricionistas e médicos recomendam você comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, dependendo do que você faz e de como é seu metabolismo.
Claro. Então é o seguinte, né? Sem querer polemizar, mas já polemizando, me corrija se eu estiver errado, os dois, por favor, mas a creatina, inclusive eu não venho consumindo creatina porque que tinha sido informado que a creatina, ela é extraída ou produzida através de um processo, assim, do animal.
Não, eu também tinha esse pensamento, mas a Creapure, que é uma creatina feita na Alemanha, inclusive a maioria das creatinas são dessa marca Creapure, porque é um fabricante que revende para a maioria das marcas.
Ele revende a matéria-prima para as outras marcas reinvasar e processar.
E ela é 100% sintética, ela é feita em laboratório e não tem nada de origem animal. Inclusive, se você quiser, depois eu deixo o link falando exatamente sobre isso. Eu já mandei e-mails para produtores e eles falam exatamente isso aqui.
Manda sim pro nosso ouvinte, que aí segue o link no post.
Não tem problema o vegetariano ou vegano utilizar-se da creatina, mas é bom que ela seja em pó, porque geralmente quando é em cápsula, a cápsula tem gelatina e a gelatina é de origem animal, então é legal que seja em pó e sempre saber a marca que você está utilizando, porque por mais que seja raro, existem creatinas no mercado de origem animal. Mas essa creatina que eu utilizo é de origem sintética. Ela é feita em laboratório e não utiliza nada de origem animal.
Exatamente.
Vou voltar então a utilizar, e que é muito bom, porque creatina é um suplemento que, para mim, faz uma diferença muito boa.
Isso aí, para síntese, para você conseguir produzir o ATP, para você ter mais gás, a creatina, para atleta de alto rendimento, eu acho que é essencial. Uma creatina, na minha opinião, a creatina é o suplemento mais honesto que tem, entendeu? Porque você vai gastar um dinheiro que não é muito, que a creatina não é dos mais caros.
É, varia de 60, 80, 100 reais no máximo, e você usa por 1 mês, 2 meses, tranquilo.
Vai te dar um retorno mais esperado, assim, que é o que... Sincero, entendeu? É aquilo, ele não te vende nada além daquilo que é esperado, e realmente você tem ganhos maiores utilizando 3 gramas de creatina ao dia.
E a questão dos ciclos, gente? Posso já me consultar aqui sobre como tomar a creatina ou a gente fica muito off-topic, Menezes?
Não, pode consultar. Eu tenho também um pouco de opinião com relação à ciclagem. A gente pode até conversar, não tem problema não, pode perguntar.
Porque exatamente, eu costumava tomar creatina só em fase pré-competição, mesmo pra competição, porque ela realmente dava um ganho de força muito bom, sentia nítido. E o que eu tinha ouvido é que tomar direto não dá, ou tomar muito é perigoso, e não pode tomar direto por mais do que 4 meses, então era necessário fazer um ciclo. Eram as informações que eu tinha à época. Como é que vocês, com a experiência de vocês com esse suplemento?
Então, na realidade, quando eu comecei a utilizar a creatina, era o que eu escutava também, era isso, era de ciclar, e aí você fazia uma hiperdosagem no início e depois tinha a fase de manter. Só que o que hoje eu acompanho em alguns estudos é que o que você necessita, na verdade, de creatina são 3 gramas diárias apenas. É até menos do que geralmente eles recomendam, que são 5 gramas. Isso é, realmente eles devem divulgar para vender mais, para acabar mais rápido essa creatina. Mas, na realidade, o que você precisa são 3 gramas diárias. Não é necessária essa ciclagem, porque a creatina, você, na verdade, você está consumindo aquilo e ela vai te ajudar diariamente. Então, se você consumir mais, você vai estar gastando dinheiro à toa, e se você consumir menos, não vai te dar o aporte necessário. Então, se você mantiver em 3 gramas diárias, isso vai te dar uma melhora, inclusive, de cardio, completamente. Eu me sinto outra pessoa utilizando creatina. É um suplemento que eu curto bastante. 3 gramas diárias treinando ou não.
Tem contraindicação, gente?
Então, eu compartilho exatamente dessa opinião do Tomás. Eu fazia ciclagem da creatina. Eu tinha muito medo de creatina, porque quando você parte de um conhecimento de zero sobre um determinado suplemento, você nunca usou, você começa a pesquisar. E a primeira coisa, quando você pesquisa no Google, quando você bota lá creatina, pra que serve a creatina, as informações, as primeiras que chegam na sua tela é com relação ao acúmulo de líquido no tecido, sobrecarregamento dos rins, uma série de fatores que já te geram um medo do caramba da creatina. Aí vem a tal da ciclagem, né? Porque o bodybuilder, ele faz a ciclagem, que é a superdosagem inicial e depois vai manutenindo por 3 meses, para ele ter um retorno de efeito da creatina mais rápido. Por quê? A creatina, ela só começa a fazer efeito para você, efeito visível, tanto na disposição como no ATP, no cardio, como no ganho da massa magra, etc., a partir da segunda semana, e varia de indivíduo para indivíduo. Então, o que o bodybuilder faz? Ele faz uma hiperdosagem para ter um retorno pré-competição muito maior. Posso estar falando besteira também, tá? O caro ouvinte, caso seja um bodybuilder e quiser corrigir, fique à vontade aí, manda e-mail pra gente ou comenta no post aí do nosso podcast. Mas, depois conversando com o bodybuilder, o Tomás, até ali lá da CrossFit Nit, né, CF Nit, aquele cara que tem uma loja lá dentro, é um cara grandão. Rafael, isso mesmo. Ele conversou comigo e eu até comprei a creatina com ele, a Creapure. Eu não conhecia a Creapure. A Creapure, fica claro aí pro nosso ouvinte, como o Tomás disse, ela tem que ter um selo de qualidade, ela tem que ser certificada. A procedência dessa marca tem que ser de confiança, porque o cara pode botar lá, é Creapure, mas não é Creapure, não tem um selo, não tem uma confiabilidade, numa, como poderia dizer, uma rastreabilidade, que aquilo ali é uma Creapure mesmo, né? O que que acontece? Ele me falou justamente sobre isso, que não vale a pena ciclar a creatina. O interessante é fazer o uso contínuo da creatina, inclusive nos dias que você não treina. Então, hoje eu não vivo mais sem creatina, eu faço uso de 3 gramas de creatina todos os dias, dia que eu treino e dia que eu não treino, de segunda a segunda, todos os meses do ano.
É interessante frisar aí para os ouvintes exatamente isso, que independentemente de eu ser vegano ou de ser com Gabriel onívoro, a gente utiliza de suplementos, entendeu? Eu não os utilizo por ser vegano. O vegano não necessita desse tipo de suplemento. Porque há esse tipo de dúvida nas pessoas e dizem, ah, não, ele é vegano, mas é fácil, porque se enche de suplemento e... Mas não é, eu utilizo exatamente a mesma quantidade que o Gabriel endonívoro utiliza, e eu sou vegano e ele é onívoro, então não tem...
É, Gabriel, no caso, Gabriel Menezes, não o Gaba, pra ficar bem claro, eu sou onívoro, o Gaba é o vegetariano.
Exatamente.
É legal você ter tocado nesse assunto, porque tem o vegano por ideologia, mas que necessariamente não é o espartano como é o nosso caso, né, que é aquele cara que é um atleta amador... É, de alto rendimento, mas se divide entre trabalho, estudos, enfim, a rotina agitada e diária. Mas a gente, caso como atletas, né, mesmo sendo atletas amadores, por estar envolvido em esportes de alto rendimento que exige muito do nosso corpo, a gente tem, acaba tendo que suplementar para aguentar mais essa carga. Mas o cara que ele decide por uma dieta vegetariana ou vegana, sem necessariamente estar inserindo a atividade física nesse contexto, ele não precisa da creatina ou do suplemento, correto? Não é isso, Tomás?
Exatamente, é isso mesmo.
Inclusive, caro ouvinte, o nosso amigo aqui, o Tomás Meirelles, ele compartilhou aqui com a gente uma informação muito interessante sobre alguns mitos ou algumas ideias falsas que são disseminadas com relação ao carboidrato ser um vilão para a saúde. E aí a gente vai colocar essa informação que ele compartilhou aqui, que são 5 pontos, 5 informações para desmistificar essa coisa do o carboidrato é um grande vilão. A gente vai colocar no post aí para caso alguém se interesse, queira se aprofundar um pouco mais nessa questão. Pô, cara, a gente quer emagrecer e o pessoal fala tão mal de carboidrato que tem que reduzir o carboidrato. E tem essas dietas paleo aí que em breve a gente vai trazer esse tema também no nosso podcast. Mas aquela coisa de, eu quero emagrecer, então tem que cortar carboidrato. Muito pelo contrário, não é verdade, Tomás?
Exatamente. Tanto para emagrecer quanto para ganhar massa, nenhuma dieta, quer dizer, tem alguns nutricionistas que passam isso de você diminuir o carboidrato, mas nunca zerar. Zerar carboidrato é uma coisa de fisiculturista em estado de treino quase pré-conteste.
Exatamente, que é antes da competição, né?
Isso aí para nós pessoas, inclusive para nosso tipo de treino, um treino diário, um treino que é completamente diferente, para nós o carboidrato é extremamente necessário. E você vai emagrecer mais comendo carboidrato em todas as refeições do que tirando o carboidrato das refeições. Porque o seu corpo funciona à base do carboidrato. Esse texto que eu enviei, que depois ele vai compartilhar, ele foi escrito por o Dr. Alex Livre, que foi o nutrólogo que eu me consultei em São Paulo. Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre o Dr. Alex Livre, eu recomendo o livro dele, Virei Vegetariano e Agora, e o Alimentação Sem Carne. São 2 livros, Alimentação Sem Carne e Virei Vegetariano e Agora, que são livros que elucidam bastante sobre essa questão do veganismo, do vegetarianismo. Inclusive, se o Gaba também quiser conhecer mais, eu posso mandar depois para ele mais sobre esses livros, que foram muito importantes para a minha tomada de decisão.
É interessante, segue aí pro nosso ouvinte aí, descrição dos livros aí no post também do nosso podcast.
Eu vou sim, viu, Tomás? Eu vou sim me informar um pouquinho mais, ler um pouquinho as obras do Dr. Eric, e eu espero que assim como a sua experiência tenha me motivado a ler um pouquinho mais sobre o veganismo, que a minha experiência também faça as pessoas se interessar um pouco mais pro vegetarianismo. Talvez por ser menos restrito que a sua dieta, talvez seja algo que as pessoas talvez estejam mais abertas a tentar, uma vez que seja, né? O Menezes vai puxar a fila, viu, caros ouvintes?
É. Exatamente. Eu não prometo entrar de cabeça no veganismo, porque é realmente muito... Não é muito restritivo, né? Muito pelo contrário, como o Tomás falou. Na verdade, te abre um leque de oportunidade. Mas eu vou começar num processo gradual. Então, eu vou começar aí me interessar e estudar um pouco mais sobre vegetarianismo, e depois de 1 mês praticando a gente pode voltar aí com um novo episódio, com um podcast aí pra eu falar um pouco da minha experiência aí com os especialistas. Com vocês aí.
Perfeito.
É o desafio 30 dias sem carne pro Menezes, e ele vai voltar depois de 30 dias se sentindo muito melhor e falando que virou outra pessoa.
Com certeza. E se não conseguir cumprir, eu vou juntamente com o Tomás pensar este estimar o número de burpees que ele vai ter que pagar. E não vai ser baixo, viu?
Jesus, eu odeio burpees. Tá lançado aí o desafio então, pessoal. Vamos iniciar nesse mundo aí do vegetarianismo. Vocês querem deixar uma mensagem final aí pro nosso ouvinte?
A mensagem que eu gostaria de deixar pros ouvintes é que parem para considerar, talvez, diminuir o consumo de carne. Não precisa escolher o motivo, não precisa escolher a sua saúde, ou os animais, ou a questão do preço, ou só curiosidade. Lembre que são tantos motivos e que todos eles juntos são muito interessantes. Considere diminuir o consumo de carne, não precisam parar de uma vez por outra. Nada precisa ser feito de forma radical, mas pare para pensar se os seus hábitos podem ser mudados um pouquinho para tornar o mundo um lugarzinho um pouco melhor para nós.
A minha questão é um pouco mais filosófica. Eu queria pedir permissão para dar uma filosofada aqui.
Fica à vontade.
Não sei se serei muito claro. Espero que todos compreendam o que eu quis dizer. Eu gostaria de fazer um apelo, um pedido. Por as pessoas hoje em dia, não sei se você, Gaba, não sei você, Menezes, se vocês gostam, curtem cachorro, curtem animais. Cada vez mais as pessoas estão tendo cachorros em casa. E hoje no Brasil, eu acho que tem mais cachorro do que gente já, quase. Vê que tem muitos animais, você consegue observar que cada um deles tem a sua individualidade. E não é diferente entre todos os outros animais da face da Terra. Os bois, os porcos, qualquer animal tem sua individualidade. E como indivíduo, eles têm suas necessidades e anseios. E cada um anseia viver. Então, pensa um pouquinho nisso também. Tenta considerar que, assim como você ama o seu cachorro, os outros animais também merecem um pouquinho desse amor. Além de tudo isso, tem o amor próprio, porque você vai se sentir muito melhor. Obrigado aí pela oportunidade de expor esse tipo de pensamento. É um pensamento bem filosófico, mas acho que, como eu, pode ser que as pessoas comecem a acordar também e saberem mais um pouquinho sobre o veganismo.
Com certeza, acima de tudo, não só o cuidado com o meio ambiente, mas para com a vida, para com o planeta Terra, para com os animais, não é verdade?
Exatamente. E nós somos animais e nós dependemos do planeta. E se ele ficar doente, nós ficaremos doentes também.
And I'll cry so shoes like never before, so you can see.